Espaço CBN Cultura.
Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos. Em aniversário quase todo dia, é uma bagunça a casa da galinha. Pó, 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 pó.
10 horas 41 minutos. Agora a gente vai falar de Galinha Pintadinha. A gente está aqui ao vivo com Marcos Luporini, os criadores da Galinha Pintadinha, que encanta crianças ao redor do mundo, além do Brasil. Um sucesso imenso na América Latina, também já alcançou o mercado inglês, italiano e alemão. Marcos, muito bom dia. Obrigado por nos atender, viu?
Olá, bom dia a todos aí.
Bom dia, Marcos. Marcos, a gente fica super feliz e orgulhoso de saber que um personagem que impacta aí a vida de tantas crianças ao redor, não só do Brasil, mas de outros países, foi feito aqui em Campinas. Que legal isso, né?
Pois é, a Galinha Pintadinha nasceu em Campinas. É uma coisa que as pessoas não sabem muito. Às vezes a gente não divulga muito, talvez por ser um personagem que está alcançando o mundo, né? Então é uma coisa que fica um pouquinho em segundo plano, mas sim, a galinha nasceu aqui em Campinas.
Nossa, demais. Isso, que bairro que foi especialmente? A gente vai ter que colocar uma placa nesse bairro aí. Você entrou no bairro da Galinha Pintadinha.
nós estamos esperando uma estátua no Taquaral, tá, Galinha Pintadinha.
Olha que legal, a pessoa que vai correr na lagoa e tal, tá naquela região ali que foi criada aí um dos maiores fenômenos do audiovisual aqui do Brasil. Ô Marcos, eu tava pesquisando aqui pra gente conversar antes. São 14 bilhões de visualizações, é muita coisa. A gente não consegue nem imaginar esse número contando ou tendo uma ideia e tal. É muita coisa. Quando você aí no Taquaral, no bairro Taquaral, começou a desenhar junto com o Juliano Prado, né, esse projeto, né, que na verdade depois eu queria que você explicasse se era realmente um projeto, se era uma coisa no meio de outra e tal. E nos seus melhores sonhos, você imaginava que isso pudesse acontecer?
Olha, eu sempre tentei ser muito otimista em relação às coisas, mas não tão otimista assim, né? O projeto ele começou mesmo como um projeto musical, né? Eram 13 músicas do Cancioneiro Nacional que eu gravei no meu tempo livre no estúdio ali no Taquaral, que existe até hoje, que é o MSG, do Marcelo Giorgetti, da Cristina Giorgetti. Inclusive, frequento lá, estou gravando lá esses dias, tenho ido lá também. E gravei no meu tempo livre junto com a cantora, que é a Vera Fusaro, que trabalha lá também. E no tempo livre a gente gravou essas 13 músicas. E a partir daí, que eu fui buscando parcerias para tentar fazer alguma coisa, encontrei o Juliano Prado, que hoje é meu sócio, né? Que na época tinha uma produtora de animação. E foi a partir daí que a gente fez o projeto. Começamos tal, mas ele empacou no meio do caminho, porque acabou o dinheiro. Então, assim, a gente ficou só com um clipe pronto, que era o clipe da Galinha Pintadinha. E foi com esse clipe que a gente foi à luta para tentar achar alguma forma de viabilizar o projeto. E para uma reunião, a gente precisou subir no YouTube porque a gente não tinha dinheiro pro motoboy.
Olha,
então, para mostrar lá pro pessoal que estaria na reunião, o Juliano Prado subiu no YouTube o vídeo. E a ideia era que ele apagasse o vídeo depois da reunião, mas ele não apagou.
Graças a Deus,
né? E depois
de
um tempo, a gente descobriu que tinha 500 mil views o vídeo. Isso lá em 2006. É muito tempo, né? Foi muito tempo atrás. Hoje em dia é mais comum, né? Essas histórias de vídeo no YouTube, de internet. Mas na época era muito raro. E foi a partir daí que a gente decidiu fazer o DVD da Galinha Pintadinha e decolou. O projeto foi decolando aos poucos. Muita gente tem a percepção que foi um sucesso repentino, mas pra gente não foi, não. É desde 2006 lá que a coisa tá acontecendo, sabe?
Isso, e foi a partir de 2009, 2010 que começou a tomar corpo, não foi, Marcos?
2008 a gente lançou o DVD, finalizou o DVD com dinheiro próprio e lançou no e-commerce que a gente tinha no site, e chegamos a vender 15 mil cópias pelo site, né? Daí em 2009 a gente assinou com a Europa Filmes, daí o DVD foi para a prateleira das grandes lojas. Então assim, você entrava nas lojas americanas, tava, na Saraiva tava. Então daí invadiu mesmo, daí você ia no camelô, tava o DVD também, foi a partir daí, 2008 para 2009, que começou a fazer um grande sucesso mesmo.
O estalo para você, de quando realmente aquilo começou a se tornar algo fora da curva, é quando você viu no camelô, porque o camelô é um termômetro, né? Só tá ali o que realmente bomba mesmo, né?
Eu costumo brincar que o camelô era o nosso Oscar, né? A gente ganhou o Oscar quando viu do camelô, tá? Um amigo nosso, eu lembro até hoje, um amigo nosso mandou uma foto do camelô com o DVD. E na época eu ia, até frequentava o camelô, para ver se estava bem distribuído o produto.
Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma entrevista do Chitãozinho Chororó ou do Zezé de Camargo e tal, e eles me falaram exatamente, eles falaram isso, eu li, eu nunca me esqueci, que eles falaram, olha, eu realmente acreditei que eu estava fazendo sucesso quando eu vi no camelô. E aí, isso, quando você falou do camelô, que já me deu esse start aí de perguntar, e realmente, né, Marcos, quando a coisa vai subindo de um processo tão grande aí, de sucesso e tal, né, começam aí a ter os problemas de direitos autorais e tal, que são problemas, mas que no final acabam sendo até positivos na questão de que realmente você está fazendo diferença no mercado, né?
Faz parte da mistura toda, né? É tudo uma coisa só que vem, né? Vem o sucesso, eu sempre digo, vem para o bem e para o mal, né? Mas faz parte, é só uma questão de entender com um pouquinho mais de carinho o que está acontecendo ali, né, no camelô, porque no fim são pessoas tentando ganhar vida também. O problema que existe com pirataria é a pirataria industrial, né, daí Sim. É um pouquinho mais pesado, né.
Eu vi uma...
São grandes esquemas de pessoas fazendo pirataria para ganhar dinheiro, né. Agora, essa pirataria mais corpo a corpo ali não é uma coisa prejudicial, não, de maneira nenhuma.
E aí, realmente, aí nessa pesquisa que eu fiz para poder te entrevistar, eu vi uma entrevista sua ou do Juliano, né, de vocês dois, enfim, falando que realmente vocês não se incomodam quando vai num buffet, tem alguém fazendo um bordado, tem uma mesa ali da galinha pintadinha e tal, que vocês até acham legal e as pessoas estão ali, né, até de uma forma divulgando, né? Agora, quando chega um espetáculo de teatro, né, com um personagem que não é o original, né, imitações mais, bem mais, digamos, né, tô até usando alguma palavra assim, bem mais horríveis, assim, de se ver, né, que podem até prejudicar a imagem mesmo, né, e até confundir as pessoas que às vezes vão comprar o ingresso achando que é uma coisa e chegam lá e é outra coisa, né?
Esse é o principal problema mesmo, quando a pessoa se sente enganada por nós. Só que não somos nós, né? Aí eu acho que é o principal problema que acontece. Mas, como eu disse, assim, é parte da vida mesmo, né? Tem gente fazendo, a gente sabe, a gente tenta, na medida do possível, combater, né? Informar e tal. Mas, às vezes, a pessoa só está interessada, por exemplo, a mãe e o pai só estão interessados em levar a criança para passear, né?
Sim.
Não está interessado em saber todo esse bololô de direitos autorais e tal, tal, tal. O problema é quando ela se sente enganada. E não fomos nós, né? Daí é o grande problema mesmo.
Isso acontece muito no mercado infantil, né? Com vocês, com a Disney, né? Quantas montagens de Frozen, às vezes aparece aqui uns releases. Frozen em Campinas. Eu falo, mas que Frozen em Campinas, né? Se nem no Brasil tem. Só tem dentro da Disney o espetáculo de Frozen, tá em Campinas agora. Né?
Pois é.
E aí chega lá, é uma loucura, né? Você vê até pela foto, né? Então, vamos ouvir um pouquinho de uma música da Galinha Pintadinha? Então, só um minutinho, Marcos, vamos ouvir aqui um pouquinho da Galinha. Aí, ó, é a Formiguinha. Tem nada mais, nada menos que 215 milhões de visualizações apenas a Formiguinha. Marcos, é um número muito expressivo, né? Ao que você deve essa quantidade tão grande de visualizações de uma música que, né, é do cancioneiro, como você falou? O que tem de diferente, que toque especial que você e o Juliano deram para tornar aquilo tão popular?
Olha, eu acho uma parte foi sorte mesmo, porque, na verdade, a gente pegou essas músicas que já existiam, né? E colocou numa nova plataforma, antes da plataforma em si, que era o YouTube, antes dessa plataforma estourar. E quando a plataforma estourou, a Galinha Pintadinha já estava lá dentro. Acho que É isso, basicamente. Atribuir a uma coisa seria isso. Agora, deixa eu falar, você escolheu uma música com muito pouca visualização, hein?
Tem muito mais, né?
Upa Cavalinho, por exemplo, tem lá quase 800 milhões de views, né?
É muita coisa, né? 800 milhões, está chegando em 1 bilhão de visualizações uma música
O primeiro vídeo nosso que vai passar 1 bilhão de views, na verdade, vai ser um vídeo em espanhol, que é do Podito Amaredito, que é a versão em espanhol do Pintinho Amarelinho.
Que demais.
Dá pra passar, isso já não passou, não sei, eu preciso olhar, inclusive, isso, que eu tava curioso pra saber o dia.
Nossa, que legal isso, né? Isso eu queria também começar a perguntar pra você, como que foi alcançar outros mercados, né? Que agora, né, começou no Brasil, né, aqui em Campinas, no bairro Taquaral, começou durante alguns anos por aqui, e que daí vocês imaginaram que, meu, isso aqui daria certo, é uma linguagem meio que universal, daria certo em outros países. E a América Latina comprou muito essa ideia, não é, Marcos?
Foi. Na América Latina, a gente arriscou fazer, né, e deu certo. Mas, ao mesmo tempo, os Paralamas do Sucesso tinham conseguido fazer uma carreira, né, o Roberto Carlos, a Xuxa mesmo. Então, acho que, assim, tinha um caminho já, né, meio trilhado. A gente meio que seguiu esse caminho, né. Acho que é sempre importante você ver o que já fizeram antes de você para entender quais caminhos são possíveis. É legal, né, você perceber isso daí, né, que existe uma afinidade, uma coisa assim. E aproveitamos também, nessa incursão que a gente fez na América Latina, fizemos o caminho inverso e trouxemos umas músicas também de cancioneiro latino, né? Que Os Pintinhos Dizem, por exemplo, a música do Pimpom. São umas músicas que a gente trouxe de lá e fizemos uma versão em português, né?
Ah, então teve um caminho inverso.
E foram bem aceitas também. É bem legal ver que temos essa proximidade com a América Latina, né?
E o legal é que a América Latina, né, às vezes o consumidor brasileiro consome muito do que vem de fora aqui da América Latina, mas o inverso é difícil acontecer, né, músicas brasileiras às vezes têm uma certa dificuldade por conta da língua, né, porque o português, né, é uma língua basicamente falada no Brasil e alguns poucos países, né, e o espanhol já é um pouco mais próximo, né,
E a mulherada acha mais romântica, né, cantar em espanhol.
Pois é, tem isso também. Mas que legal. E qual país que, fora aqui do Brasil, qual país que pegou mais a Galinha Pintadinha, Marcos?
É México.
México.
Foi no México. A gravação mesmo da versão em espanhol foi feita no México, né? Então acho até natural que seja no México que tenha pegado mais mesmo, né?
E já tem até shows musicais, espetáculos de teatro rolando na América Latina também, não tem?
Tem também. Já teve no Chile, já tem no Peru, tem no México, tá indo pra Argentina também, estamos fazendo o trabalho todo aí.
E a Fabulosa Trupe está rodando o país, não é? É um espetáculo oficial da Galinha Pintadinha, que está em cartaz esse final de semana em Campinas, no Teatro Iguatemi, esse sábado e domingo. E é um espetáculo muito legal, eu já assisti o ano passado no mesmo Teatro Iguatemi. É um espetáculo mais pocket, né? um espetáculo um pouco menor que as mega produções, que tem dado oportunidade da Galinha chegar em lugares que antes ela não conseguia chegar por conta do tamanho, não é, Marcos?
Esse espetáculo, assim, é meu xodó. Eu super recomendo quem tiver criança, assim, vá ao teatro hoje às 3 horas, lá no Iguatemi às 3, amanhã tem outra sessão às 3 também. Que vá lá, leve as crianças, porque a gente fez um espetáculo pensado para criança, é um espetáculo que mistura linguagens e técnicas de teatrais diferentes e tal. E tem um tamanho certo para criança, tem música, é cantado ao vivo. Eu super recomendo, a gente está viajando o Brasil inteiro, é sucesso, tem lotado as casas e as pessoas têm saído satisfeitas, que eu acho que é o principal, né?
Ó, esse espetáculo está em cartaz em Campinas esse final de semana, ele também está em outros lugares, também tem em Vitória, no Espírito Santo, Aracaju, no Sergipe, Curitiba e outros lugares. Mas eu queria saber de você, quando você vai no Iguatemi, em Campinas, né, cidade da Galinha, e vê a galera lá curtindo muito, dá uma sensação especial de ver na sua cidade o espetáculo que você criou, produziu e tal, está lotando plateias por aqui também, é uma proximidade gostosa de se ver?
É muito bom. Eu sempre falo que o teatro é aquela... Nesse tempo de tantas telas, né? O teatro é aquela experiência ao vivo ali, é outra coisa, sabe? E eu adoro ir no teatro, eu não perco nenhuma chance de ver a Galinha Pintadinha. Hoje eu estarei lá, amanhã eu estarei lá também no Teatro Iguatemi, com toda certeza. E eu gosto de ver o público, porque eu acho que é a hora que finalmente a gente consegue encontrar o público, ver ele todo reunido e sentir um pouquinho desse sucesso que é, né? Sentir ali no calor do público o sucesso, né? É um momento muito gostoso que a gente acaba não vivendo porque a gente não é o artista. É. E sim, é a galinha pintadinha.
A gente está conversando com o Max Luporini, 10 horas e 55 minutos, um dos criadores da Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha do Taquaral para o Mundo, que fique bem claro. Galinha Pintadinha de Campinas, a campineira Galinha Pintadinha rodando o país e o mundo. Está muito legal. Ó, tem perguntas aqui chegando no WhatsApp da CBN Campinas com o Max Luporini. Se você tiver, manda para a gente aqui, ó, 19991869070. 19991869070. Ó, a Ana, que mora no Gramado, quer saber de você, Marcos, a dica para quem quer entrar nesse mercado de animação. Ela tem uma ideia, falou e quer entrar nesse mercado. Que dica que você daria?
Hoje em dia eu acho que tem muita ferramenta para você desenvolver seu projeto até um ponto mais maduro, né? Eu acho que o mercado está muito competitivo hoje em dia para fazer, tem muita gente fazendo, né? Eu acho que o projeto tem que estar bem maduro, investir no desenvolvimento do projeto, que é uma coisa que dá para fazer sentado na sua casa mesmo, né? Investir muito na história, na parte de escrita, de roteiro, essas coisas que são coisas que dá para fazer sem muito dinheiro, né? Na verdade, sem nenhum dinheiro até dá para fazer. Então, é a parte que eu acho que dá para avançar, é a dica principal que eu dou e, assim, acreditar, né?
E acreditar naquilo que você está fazendo, né? Que se você não acreditar, quem que vai acreditar, né, Marcos?
Você tem que ser seu primeiro fã, tem que ser você mesmo, não tem outro.
Já faz o canal no YouTube, já você mesmo já se inscreve, já. Pelo menos tem um já, né, Marcos?
Mas digo assim, eu faço sempre a brincadeira, às vezes que eu apresento alguma coisa, assim, eu falo, ó, eu mesmo fiz, eu mesmo gostei, né?
tem que ser.
E é importante, assim, é uma brincadeira, mas no fundo é verdade, porque você tem que gostar, né? Se nem você gostou, daí fica muito difícil.
Exatamente. Para você, Marcos, agora que você falou de roteiro, personagem e tal, se você colocar numa escala aí, hierárquica aí, o que é mais importante, o roteiro ou o personagem? O que tem que estar mais bem desenvolvido?
Eu acho que uma coisa inclui a outra, é indissociável, sabe? Porque quando a gente fala do personagem, na verdade você fala do personagem, do entorno do personagem, né? Por exemplo, para não falar da galinha, para falar da Mônica, né? Você fala da Mônica, tem a Cebolinha, né? Tem a Cebolinha, tem o Cascão, tem a Magali, tem lá toda aquela turma, né? Galinha Pintadinha é a mesma coisa, tem o Galo Carijó, tem o Pintinho Amarelinho, tem a Borboletinha, tem o jeito dela ser e tal. E essas coisas todas estão no roteiro, na verdade, né? Então, acho que é meio indissociável, né? E a Galinha Pintadinha tem um extra, que é a música, né? Que eu acho que é a grande força do projeto, está principalmente na música, né?
10 horas e 58 minutos, a gente está conversando com o Marcos Luporini, um criadores aí, dos principais fenômenos aí do audiovisual aqui do Brasil. Vamos ouvir mais um trechinho aí da Galinha Pintadinha. Marcos, é essa aí que você estava falando, né? Que tá quase chegando em 1 bilhão, não é?
Na verdade, é o Podita Maridita. Isso daí é migadito.
Ó, é quase.
É um prazer ouvir a voz da Gabriela Vega, que é a cantora mexicana, que acabou ficando muito minha amiga. E super legal, né? Ouvindo agora. Assim, que bonitinho que ficou. Adoro essa música, né? Uma música muito conhecida aí do acho que principalmente no Nordeste, né? É brasileiro, uma canção brasileira tradicionalíssima, né? Que é o Meu Galinho. E é um prazer ouvir na voz dela. Agora até me emocionei aqui.
Demais. Olha aí, ó, 10 horas e 59 minutos. Já são 30 vídeos já, com mais de 100 milhões de visualizações. Essa aí tá bombando também, mas não é aquela lá que tá com quase 1 bilhão de visualizações. Marcos, você tinha tantos assuntos para falar aqui, mas o papo foi tão bom que a gente foi embalando um assunto no outro. Fico muito feliz mesmo de que um personagem feito em Campinas, quando o artista é de Campinas, eu fico ainda mais empolgado em conversar, porque a gente sabe quanto é difícil, né, sair do eixo Rio, capital, e São Paulo, capital, e trazer algo tão incrível, que está fazendo a diferença mesmo na vida de muitas crianças, né, que está fazendo parte da infância, né, que é uma época tão gostosa, né, que a gente nunca mais vai esquecer, e feito de Campinas por duas pessoas incríveis, que é você e o Juliano, a Bromélia também, que é uma empresa super bacana, com Miguel Moreira, que também sempre nos trata super bem, mandar um abraço para todo mundo, parabéns mesmo, viu, pela...
Muito obrigado, simpatia,
pela humildade, por tudo que vocês têm feito aí. Parabéns mesmo, sou super orgulhoso de conversar com você.
Obrigado, obrigado. Um abraço a todos e vão ao teatro, hein? Aproveita que cultura é gostoso.
Não esqueçam, hein? Hoje, amanhã, no Teatro Iguatemi Campinas, às 3 horas, Galinha Pintadinha, fabulosa trupe. Parabéns mais uma vez, viu, Marcos? A gente vai conversando. Volte mais vezes aqui para falar com a gente, sempre vai ser um grande prazer.
É, com certeza. Abraço a todos.